Olha lá, chegamos, top 10! É, vinheta, aê. Vinheta do top 10. Top
10. Fala, fera!
Fala, feroz! Vamos nessa?
Partiu.
Ó, continuando com o nosso top 10 aqui. Eu não vou falar decadentes porque é feio.
Senão, não te dá um
interesse. Astros do UFC que caíram de rendimento após derrota emblemática.
Exatamente.
Lembrando que é uma matéria do site da AG Fight, tá? Tá lá, ó. Você entra no www.agfight.com, vai na seção Galerias e aparece lá, Top 10. Fechou? Exatamente. Pra galera que quiser olhar. Então, hoje a gente vai falar do Renan Barão e do nosso grande amigo BJ Penn.
Grande amigo.
Grande amigão de porra, BJ Penn. É, tá,
fala, BJ.
Passou aqui em casa. Não, BJ pros tipo, pro profissional. Aqui é, eu chamo ele de BJzinho.
Qual que é o nome do BJ falar nisso?
Não sei, cara. Deve ser Bon John Penn. O cara do bar. Ô, galera!
Começou.
Não, sabia que o nome do BJ Penn é bom,
não, que pensar o assunto mesmo. Foda-se, Peter Bowser. Foda-se. E assim começa mais um podcast. Puta que pariu.
O cara do bar chega e fala, ó, galera, BJ Penn, tá ligado? O nome do cara é Bon John Penn. Eu cara... ouvi lá no MMA hoje. Ai, caralho, tô chorando já. Um minuto de gravação, fudeu.
Olha que bizarro, porque assim, TJ de Lashaw, TJ é abreviação, T-U-J. O BJ não faz sentido algum, porque o nome dele é J-D. J-D. Penn. Porque é BJ.
Não sei.
Faz sentido algum. É porra. BJ Penn terceiro, velho. Ele é o terceiro já.
Ele é o terceiro ainda, porra. Tinha dois antes dele. Bon John Penn primeiro e o Bon John Penn segundo.
Porra, BJ, puta nome, hein? Cara.
Puta que pariu. Vamos começar com o BJ Penn?
Bora.
Então vai, ó. BJ Penn, campeão pra caralho, UFC Hall da Fama. É... Vem assim, absurdamente forte e dominante, né? Até. Podemos usar a luta com o Frank Edgar, né? No...
Sim. Acho que vale fazer uns adendos do BJ antes de, só pra galera mais nova entender quem era o BJ.
Uhum.
O apelido dele, o Prodígio, né? O cara que foi o primeiro não brasileiro campeão mundial da faixa preta de jiu-jitsu. Sim. Em 2000, na categoria até 67 quilos, que era a categoria que o Royler tinha ganho nos quatro primeiros mundiais. Bom, o João Roque nasceu na Angola, se não me engano, e foi campeão, mas o João Roque é dupla cidadania, é brasileiro também, enfim, é da Nova União.
Uhum.
O BJ também é da Nova União, olha só. E o BJ foi, enfim, no ano 2000 ele foi campeão, apareceu pro mundo das artes marciais com o apelido de Prodígio, porque ele aprendia tudo muito bem e muito rápido, tanto no boxe quanto no wrestling. E ele chamou atenção e ele construiu a carreira dele sempre de forma muito agressiva, buscando nocaute e finalização, e disputou diversas categorias diferentes, inclusive no Japão, para... A primeira passagem dele pelo UFC, ele sai de uma forma conturbada, né? O Dana White ficou louco da vida, porque ele trocou o UFC por outros eventos.
Uhum.
Chegou a tentar fazer um evento ficar muito famoso no Havaí, quando ele lutou com o Renzo lá. Enfim, esse era o BJ Penn.
Era o K1, né? MMA.
Era o K1?
K1 MMA. Tá aqui no Wikipedia, K1 MMA. E Rumble on the Rock. Aí os nomes.
Beleza. Ele que já, enfim, venceu o Reigns, venceu o Rodrigo Gracie também. Beleza, aí ele volta pro UFC, tem uma carreira vitoriosa no 7-7. Aí perde pro DSP, no 7-7. Duas vezes, né? Mas ele é campeão, enfim, tá sempre ali no topo. ali 10 para 7-0, é campeão, se eu não me engano. Não sei se foi ele ou o Randy Couture, mas eles foram os dois primeiros atletas a serem campeões de duas categorias
Duas
diferentes.
categorias, sim. Eu acho que foi ele. BJ
Foi
Penn.
ele?
Foi.
E daí ele campeão do peso leve, muita gente dizendo que ele era o melhor peso leve da história, até que ele cruza o caminho com o Frank Edgar, esse mesmo aí de veterano que lutou com o Pedro Munhoz no último sábado. E aí ele faz duas batalhas duríssimas, perde as duas por decisão unânime, foi revanche imediata, inclusive. E a partir daí a carreira dele oscila, mas logo depois de oscilar, entra numa de derrotas seguidas, que a gente vai depois esmiuçar melhor, mas nesse período ele não só muitas derrotas, como o físico dele muda, problema com policial, briga de bar, se aposentou duas, três vezes nesse meio período,
Sim.
foi eleito Hall da Fama, daí voltou a lutar, e agora, tudo indica, parou de vez.
E pra galera que checar o recorde, igual a gente tá checando aqui, vai ter mais ou menos a mesma impressão que eu tenho. Quando você olha, você fala, pô, o cara não foi tão pica assim. Só que você tem que lembrar que era tipo dois eventos por ano, tá ligado? Não
E ele já
era.
lutou de peso pesado também, né?
É, cara, e não era parada igual hoje, que tem um pay-per-view todo mês. Então você olha, tipo. O cara foi invicto de, sei lá, de 2001 até 2009. Só que e ele lutou, sei lá, seis vezes, tá ligado? É foda, era a época, né, cara? Uma outra época. Mas aí é o que você falou. Aí ele tem uma derrota pro Georges St-Pierre. Foi uma disputa. Cara, eles faziam um sistema de tournament no UFC ainda, pra você ter uma noção de quanto tempo faz a parada. Entendeu? O UFC tinha 10 anos quando o cara
Ah, não tinha
lutava
mais.
no UFC.
Ah, no começo da carreira dele, talvez, mas nessa época o St-Pierre não tinha, não. Torneio. Tinha as eliminatórias, chamava,
Sim,
né?
tinha. O Tyron Eliminator, é. Mas eu tô falando lá de trás, tipo 2002, 2003,
Sim.
que ele vai no, 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 na semifinal dos tournaments e tal. Aí ele chega, ele vai no George St. Pierre, ele perde. Aí, ó, ele luta com Matt Hughes. Como welterweight. Aí ele desce pra lightweight. E é dali que ele vai. Ele ganha do Jens Pulver. Aí ele faz um title, uma luta pelo cinturão com o Joe Stevenson. Só que aí tem que ver. E mistura também, porque ele tem derrota, mas é em outra categoria. Porque ele lutava nas duas, né? Ele lutava no lightweight, que é o peso
Isso.
leve, e no welterweight. Que é o peso.
7-7, meio médio.
Como é que chama no Brasil?
Meio médio.
Meio médio. Então é leve e meio médio.
É, nessa época era assim, de Penn, ele foi não, ele foi o primeiro a ser campeão de duas categorias, ele teve a chance, inclusive, de ser da double champ, né? O primeiro cara que teve antes do Conor. De ser campeão ao mesmo tempo, que ele era campeão dos leves, subiu para fazer revanche com o DSP, que era o campeão do 7-7, que ele tinha perdido a primeira por decisão dividida. E quando você mencionou que ele venceu o James Pulver, Pulver é o primeiro cara a vencer ele anos atrás, quando ele disputa o cinturão dos leves, lá em muito tempo atrás,
Ah, verdade,
2000,
James Pulver em
2001.
2002, cara.
Isso.
Caraca, verdade.
É, nessa época já não tinha torneio, não, tá? Só para te corrigir, ele não existia mais, não. Torneio. Duas lutas na mesma noite, é esse o formato que eu estou me referindo. Não existia.
É, não, mas aí, ó, por exemplo, 2002, tá dizendo, ó, ele ganhou o Lightweight Tournament Semifinal. E aí. Mas de repente não é torneio com duas lutas. De repente era um torneio que eles faziam das chaves, tal,
Não.
na não, não naquele formato que o cara luta duas vezes, não.
Não, não.
Eles chamavam de tournament, mas não era, eu não
É porque
acredito que tinha.
esse torneio possivelmente é porque era a categoria peso leve estava inaugurando, então não tinha um campeão.
Entendi.
Aí eles fizeram, como fizeram com o Demetrius Johnson e a Macau ali do 5-7, né? Fizeram um mini
Sim.
torneiozinho. Enfim, aí o BJP, ao mesmo tempo que ele dominava os leves, ele entre os meio-médios ele lutava com o DSP e Matt Hughes, fazia clássicos, né? Com o DSP ele perde duas. Com o Matt Hughes ele venceu duas e perdeu uma, mas tanto é clássico que ele tá no Hall da Fama como lutador. E se eu não me engano, a luta dele com o Matt Hughes também tá como Hall da Fama. Na categoria lutas, né?
É, olha lá, ele ganha o welterweight, ele ganha o cinturão do meio-médio contra o Matt Hughes e perde o cinturão por causa de uma disputa de contrato e vai embora do UFC, né, cara?
Exatamente.
Muito louco, né? Muito louco.
Só pra corrigir, eu não sei se ele tá como Hall da Fama de luta, não lembro dessa formação.
Eu vou procurar.
Acho que o Matt Hughes tá no Hall da Fama com a luta dele com o Frank Trigg, que eles fazem duas lutas. E o Matt Hughes também tá como lutador. O BJ Penn, como lutador, é certeza, eu tava lá na indução dele ali, mas eu não lembro se ele tava como luta, acho que não, cara.
É, eu tô olhando aqui, ó.
Na categoria lutas.
É. Return to the UFC, Hall of Fame. É, não vou achar. Era wing of the Pen was made the inaugural inductee on the modern. Tá, ele foi o cara que inaugurou o Hall da Fama moderno do UFC, tá dizendo aqui, em 2015.
É, isso.
Ele foi o recordista de defesa dos leves, 3. Mas isso volta à época, né? É, de poucas lutas, o cara com 3 defesas era o recordista.
Ah, nos pesados é o meu Tite com 2 ou 3.
É, também. Então, mas os pesados sim, né? Mas naquela época lá dos leves, cara. Mas eram os eventos, né? Os caras lutavam, sim, sei lá, uma vez por ano. Tinha 2, 3 eventos grandes por ano só. E era só
eu
isso.
Eu lembro que tinha eu acompanhava pelas revistas, a Grace Mag e a Tatami, né? É, na época era Grace Magazine, tá? E aí tinha um UFC de 2 em 2 meses, então. Era uma revista com UFC e Pride, a outra sem. E às vezes tinha, dependendo do mês, tinha, vamos supor, março tinha UFC e abril tinha Pride. Então revezava-se na revista.
Caraca.
Que era uma por mês. Hoje tem toda semana aqui, né?
Porra. Diegão que o diga, tá lá toda semana. E durante a semana, né?
E durante a semana. Hoje estarei lá.
Hoje mesmo. Estarei lá.
Só pro pessoal entender, o Hall da Fama tem a categoria dos pioneiros, que é o Royce, que é o Shamrock, essa galera das antigas aí. Acho que até o Minotauro tá nela, dos pioneiros.
No UFC?
É, tem a categoria dos...
Ele tá mesmo.
É, aí da era moderna, BJ Penn, o Faber, a Ronda, essa galera mais nova. Tem um dos contribuidores, que é pessoal tipo Joe Silva, Art Davis, que galera que ajudou a transformar o MMA nessa superpotência. E tem a categoria das lutas. Que é a categoria das lutas, conferindo aqui, não, BJ Penn não está na categoria das
lutas. Não tá? Então,
falei besteira.
Tá. Aí a gente, vamos continuar. Aí ele vai, Joe Stevenson, ele ganha o cinturão dos leves. Aí ele defende contra o Sean Sherk. Isso, o UFC 84, em maio de 2008, meu irmão. Faz 10 anos, cara. Aí,
na faculdade,
hein? É. Aí, isso ele é o... Não, ele não é. Ele é o campeão... Welterweight? Não, ele não é o campeão Welterweight. Ele perde pro Matt Hughes, tá certo. Aí ele vai e faz uma luta com o St-Pierre pelo cinturão do Welterweight e perde.
St-Pierre já tinha cruzado, tinha se vingado no Matt Hughes, já tinha sido campeão.
Isso, é isso daí. É isso daí.
Daí ele volta.
Eu tô olhando, eu tô quieto pensando, porque eu tô olhando quando que ele perde o cinturão do Welterweight. Na verdade, ele perde com aquela disputa contratual, né? Ele nunca perdeu a luta. Ele era o campeão dos meio-médios. Meio-médio não. É, meio-médio, né?
Meio-médio, isso.
Era o campeão dos meio-médios. Aí ele sai do UFC, vai fazer aquele K1 MMA lá. Aí ele volta.
Luta com o Lyoto Machida, enfim, sobe de categoria.
Isso. Aí ele volta pro UFC e faz a luta do Welterweight Title Eliminator contra o St-Pierre. Ele perde. Aí o Matt Hughes é o campeão e ele perde de novo.
Não, aí o St-Pierre ganha do Matt Hughes.
Uhum.
E daí eles fazem um outro mini eliminator, que é o Matt Hughes com o BJ Penn de novo.
Isso, que aí.
Só que dessa vez ele perde pro Matt Hughes.
Ele perde pro Matt Hughes, isso.
Daí ele volta pro leve.
Isso, aí vai pro leve. James Pulver ganha, Joe Stevenson ganha, Sean Sherk ganha.
Sean Sherk ele atropela.
É, né? E vai ganhando. Vai mantendo. Ele já é o campeão dos leves ali, né? Aí ele vai disputar de novo o cinturão dos meio-médios contra o St-Pierre. Perde de novo. Aí ele vai, faz uma luta com o Kenny Florian pelo
leve, defendendo
o cinturão. Pelo leve, defende o cinturão dos leves. Aí ele faz uma luta com o Diego Sanchez defende de novo o cinturão dos leves. É ali que ele fez, que ele quebra o recorde das maiores defesas da, consecutivas da, da vitória dos leves. E aí, meu irmão, daí é downhill, como dizem aqui, certo?
Daí
que é daí pega. Que... Parabéns, precisa de uma vinheta, cara. Eu vou ter que arrumar isso daí pra botar os rojãozinhos. Parabéns, você entrou pro top 10! Aí ele faz uma luta com o Frank Edgar que ele perde. Aí tem a rematch. Porra, no mesmo ano, ele luta em abril, perde o cinturão em abril, em agosto tem a revanche.
Esse de abril foi no card do Anderson com o Demian.
UFC 12.
O Renzo lutou, né?
Isso mesmo. Foi Demian Maia contra o Anderson, lutão. Tô brincando.
Lutão.
Aí tem a luta do, do BJ Penn contra o Frank Edgar e o Matt Hughes contra o Renzo Grace. O Renzo tá com cara de bravo ali. Cara de parece o... Parece
o aquele, tá sorrindo, pô.
Aquele olhar do McGregor. Tá, aí ele perde. Perde as duas. Aí ele sobe de novo pro, pro meio médio e faz uma luta contra o Matt Hughes.
Trilogia.
Trilogia. E ele nocauteia o Matt Hughes. Tipo, no primeiro round, 20 segundos de luta.
Isso. E aí o Matt Hughes estava embalado. O Matt Hughes tinha vencido o Renzo Grace, tinha vencido o Cachorrão. Era uma luta para ver os dois veteranos ali, qual seria o próximo passo, quem uhum. ia fazer, quem quer dar um rio ali depois, e os dois, né, os dois, exato. Depois dessa luta.
Exatamente, ele ganha, o Matt Hughes ganha do Matt Serra, Renzo Grace e do Ricardo Almeida. E aí ele perde pro, pro BJ Penn, perde pro Josh Koscheck, e aí ele perde pro Alve e Colina, e aí já não era nem no UFC, mas é o King Beast Legends. Aí é foda.
Sim.
Tá, continuando. Ele vai, é, faz essa, ganha essa luta do, do Matt Hughes. Tem um empate com o John Fitch.
Tem.
Um pequeno adendo aí. Eu gravei ontem à noite com o Neyman Gracie. E ele vai fazer uma luta agora, dia, acho que 12 de setembro, contra o John Fitch no, pelo Bellator. E quem ganhar é, vai disputar o cinturão, provavelmente contra o Diego Lima. Diego Lima, não é Silva, Diego Lima, né? Diego Lima, Diego Lima.
O Fenômeno?
O Fenômeno, é. Do Bellator.
Não é Douglas?
Hã?
Não é Douglas?
Não é Douglas. Ih, qual dos dois? Tem um deles que tá no UFC. Então é Douglas Lima?
Eu acho que o Diego tá no
tá UFC. Tá no UFC? Então é Douglas Lima, tá certo. Douglas.
É Douglas.
Douglas Lima, tá? Lembra porque o Rory McDonald sai, é, tá lá no PFL. Vai tentar um milhão lá. Não vai conseguir, porque o João Zeferino, que tá chegando aqui em casa hoje, aê, porra! Vai disputar a mesma categoria. Então vamos. Ó.
É... Zeferino foi seu, é, seu professor, né?
É, foi, é.
Da galera.
É, vamos aí. Tamo junto. Senão eu não vou conseguir graduar nunca mais, né? Fala, não, ele é. Aí ele vai, fica um ano no Brasil, eu fico aqui treinando sem nada.
É.
Empate com o John Fitch. Aí começa, meu irmão. Ó,
aí a época tem... eu dizer que a carreira do BJ Penn, como todo atleta explosivo, é, ele costuma cair de rendimento no final da luta, quando a luta é longa.
Uhum.
Quando ele vai lutar, principalmente com o Diego Sanches, eu lembro que a promo, o vídeo promocional da luta, era o BJ Penn reclamando: ah, só me pergunta do card do Diego. O card do Diego passou o carro no Diego Sanches.
Uhum.
Mas era uma preocupação que já existia até então.
No quinto round, né? Ele ganhando.
É, isso.
É, quinto round.
A luta dele, a partir da luta dele com o John Fitch, você vê o BJ Penn ficando sem gás, cara, toda a luta, impressionante.
É, porque pra reforçar o que você tá falando, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete lutas, tá? É, não contando a do John Fitch, porque foi empate. Mas são, depois dessa do John Fitch, são sete lutas e ele perde uma, duas, três, quatro, cinco no terceiro round.
Ele perde as sete e perde...
É, sim, ele perde as sete, mas das sete que ele perdeu, cinco no terceiro round. Aí ele vai, ó, ele perde pro Nick Diaz em outubro de 2011. Um ano depois ele perde pro Rory McDonald, que a gente acabou de falar aqui, em dezembro de 2012. Aí... ele fica, caralho, quase um ano e meio sem
ele
lutar.
Ele aposenta.
Ah, ele aposenta? Ah, interessante. De 2012, dezembro de 2012, ele volta em julho de 2014. Faz uma luta com o Frank Edgar de novo, né? A trilogia dele lá. E aí perde também de nocaute no terceiro round. Aí
Aposenta de novo.
aposenta de novo. Caralho, 3 anos depois, 2017, ele volta contra o Yair Rodrigues. Que foi aquela, porra, foi feia de ver aquela luta, cara. Foi absurda,
Uma
né?
das lutas mais tristes que eu já vi, cara.
Foi.
Essa trilogia com o Frank Edgar não fazia sentido, já que ele tinha perdido os dois primeiros. Daí ele desce pro peso pena pra pegar o Edgar e apanha feio. Daí ele
Mas é porque
aposenta.
o negócio com o Frank Edgar fizeram tipo um. Fizeram. Tipo não, fizeram um Ultimate Fighter, né? Foi o Frank Edgar contra o BJ Penn.
Isso. E daí ele aposenta, vira Hall da Fama, foi aqui em Vegas, eu tava, 2015. Sabe-se lá Deus por quê, ele resolve voltar. E aí tem essa luta que você mencionou contra o Yair Rodrigues.
Cara, foi
Moleque
aterrorizante,
novo,
né?
do México, etc.
Aterrorizante. Não tomou conhecimento, nem respeito, nem nada, né, cara? Puta,
Tomou
deu.
surra, né? Só essa
Bicho,
coisa.
quantos chutes giratórios que ele deu que acertou na cabeça do BJ Penn? 5, pelo menos. Foi muito feio, cara, muito feio. Foi aí que deu aquele puta hype no Yair Rodrigues, inclusive, né? Que também foi muito cedo pro hype. Esqueceram que, tipo, porra, todo mundo é profissional ali. A gente sempre fala isso, né? Os caras, todo mundo é profissional ali, mas tem níveis.
Exatamente.
Mas os níveis são os seguintes: são dois
Não só
profissionais.
de técnica, às vezes de experiência também.
Isso, mas assim, vacilou, perde, bicho. Vacilou, perde. Não tem essa. Independente do nível e não sei o quê. E aí, e isso mostra porque o Yair Rodrigues, logo depois dessa luta com o BJ Penn, joga o Frank Edgar pra ele. E o Frank Edgar mata ele, né? Do mesmo jeito que ele matou, foi tão feio quanto a derrota do BJ Penn, né, cara? Ele não tinha business nenhum com o Frank Edgar naquele octagon. Então foi. Mas pra galera que tá ouvindo, vai procurar essa luta do Yair Rodrigues com o BJ Penn, cara, porque é muito. É chocante até. Aí já fudeu, né, cara? Isso foi em janeiro. Aí ele volta em junho, o que é cedo pra caramba, 5 mesinhos depois de levar um pau daquele, contra o Dennis Seaver. Aí, será que os caras estão tentando, tipo. O Dennis Seaver, porra, também é ali, né, cara? Naquela. Não acho que chega nem no meinho ali, né? Ele fica assim pra baixo, né? Do meio pra baixo, assim. Entre os top
Estavam
20 ali.
buscando uma luta que ele pudesse
Se dá
vencer,
bem,
né?
tentar, tal. Aí vai e perde uma decision. Não foi split, né?
Majoritária.
Majoritária. Como que é decision majoritária?
Quando um dá empate, os outros dois não vitoram.
Ah, então é isso. Majoritária. Um decision majoritário, ele perde para Dennis Seaver. Aí ele faz uma com o Ryan Hall, que foi. Também foi ridículo, né? Pensando no o cara, porra, o cara é bom de jiu-jitsu pra caralho, o BJ Penn, eu tô falando. E ficou ali, tipo, parece que não sabia o que fazer, né?
Finalizado uma Heel Hook, né? No
Foi uma heel
primeiro
hook,
round.
assim, super e da básica, assim, tipo, ele cai no chão, assim, e pega e abraça e tal, não sei o que, o BJ Penn fica parado, olhando. Parece
Assim,
o.
o Hall é super bom nessa posição.
Super, é o que ele faz, é só isso que ele
Mas,
faz.
então, esse é o lance. É o que ele faz, cara. Porra.
Né, tá certo.
BJ,
Pô, mas o
enfim.
BJ Penn é bom de jiu-jitsu, cara, faixa preta de jiu-jitsu, só mostra que o cara não tá treinando desde que ganhou o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu. Ele tá só no. É diferente, é diferente. Aí ele perde pra isso, aí fazem uma outra luta agora em 2019, maio de 2019, no Rio de Janeiro, contra o Clay Guida. Ele perde de novo Decision. Mas aí depois disso daí rola todo aqueles problemas fora do Octagon, né? Briga em bar no Havaí, vídeo dele sendo nocauteado na rua no Havaí, né, cara? Porra.
Sim. O irmão dele teve uma briga no Rio de Janeiro ali também, chegou a ser preso, acho. Nesse período que o BJ tava fazendo fundo.
Ah,
Acho que é
é?
uma.
O irmão dele é o CJ Penn, né?
Não faço ideia do que seja o irmão dele.
Tem, são três irmãos. É o AJ Penn, o BJ Penn e o CJ Penn.
Ou é o BJ Penn primeiro, segundo, ele é o terceiro. Cara, e aí desmigolou total, né, cara? E, pô, teve uma... Parece que... Teve uma acusação de assédio sexual, que aí não foi provada. Daí teve... uma ex-namorada ou esposa, sei lá, entrou com uma ordem de restrição contra ele. Aí teve duas brigas na rua, né?
Não é, foi teve rua. Domestic violence, teve agressão, né?
É, acusação, né? Não foi
isso,
julgado.
Isso.
Então, tudo fica no campo da hipótese aí, porque estamos sendo gravados.
Tá certo. Allegedly.
Isso.
Funciona,
e, cara,
tem allegedly. Em português, como é que chama? Supostamente.
Supostamente. Acho que não é repetição. Alegadamente.
Alegadamente fica estranho. Supostamente.
Supostamente. E aí tem uns vídeos, né, cara, dele brigando. Tem um que ele bate no cara e tem um que ele é nocauteado por outro cara.
Eu tô olhando isso daqui, ó. Tudo em 2019, cara. Não, ele foi preso em 2015. Por causa de uma briga num bar. Aí as acusações caíram. 2019, a namorada, que é mãe dos filhos dele, fez uma restraining order, que eu não sei o nome, mas é aquela...
Ordem de restrição, acho que é essa a tradução
correta.
Ordem
de restrição, ele não podia chegar perto dela. Ela alegou anos de abuso sexual e físico contra ele. A ordem foi executada em fevereiro de 2019 e foi até outubro de 2021, tá em efeito ainda.
Tá.
Aí junho de 2019 ele é o que ele briga no bar lá, que o cara nocauteia ele. Aí em agosto de 2019 ele estava envolvido em outra briga, que foi quando o Dana White puxou o tapete.
A orelha, falou... né?
Não é nem a orelha, puxou literalmente. E não puxou o tapete também, porque não foi trapaça, né? Tipo, deu basta, né? Falou, olha...
Igual eu
tava ouvindo o nosso podcast de ontem, eu falei que a menina tava com a faca no pescoço, né? A faca, acorda, né? Eu sou um pouquinho mais dramático. Tá, olha, tá com a faca no pescoço. Caralho, vou matar a menina, porra.
O cara que erra todos os ditados.
Todos. Aí o Dana White deu um basta, falou, não, ele tá fora, passou pelo menos uns 3 anos da hora ali, vamos dizer assim. Mas ele deve se colocar numa posição difícil, né, cara? É um cara que fez tanto pelo evento, tanto por eles, e de repente o cara pede, né, para falar, porra, eu sou o BJ Penn, cara, eu tô treinando, eu tô bem. Como é que deve se colocar numa situação muito difícil, né, pra tomar uma decisão de falar, não, você não vai mais lutar? Foi mais ou menos o que ele fez com o Chuck Liddell. Ele tomou a decisão de aposentar o Chuck Liddell, porque eles eram amigos, né, cara. Ele falou, porra, não quero mais ver aquilo. E muito feio, muito feio.
É que do Chuck foi muito assintoso. Ele perdeu o queixo, era assim, dá pra ver, tomar alguma e cair, acabou. O do BJ é uma situação que se arrastou por muitos anos, né, cara? A primeira derrota dele vai pro Nick Diaz em 2011. Ele vai perder pro Clay Guine em 2019. É confusão fora do cage, aposentadoria, volta. Cara, eu acho que demoraram muito. Sei lá quem que poderia vetar ele, mas demorou-se muito pra decretar a aposentadoria dele, que agora oficialmente é a terceira e última, né?
Sim.
Tá parado, não vai voltar a lutar.
Foi quando? Foi o ano passado, né? No meio do ano passado, né?
Foi no Oscar de MMA do ano passado. Ele tava ali no tapete vermelho, conversou com a gente.
Legal.
Falou que, enfim, pendurou as luvas. Mas, pô, muito drama, muito problema,
foda,
muita derrota.
Né? E a hora de... Aquela história do cara não saber a hora de parar mesmo, né, cara? É muito... É triste, né, cara? Porque o cara A cabeça do cara acha que dá, mas não dá mais, tá ligado? E o cara, e aí tem gente que se aproveita, porque o cara tem um nome. Os caras, não, vai lá que você consegue. Porra, tá bom pra caralho, campeão. Porra, não tá, cara.
Vai lá, fera.
Vai lá, fera, bom pra caralho. E não é bom pra caralho, tá ligado? Ele precisa de um amigo de verdade que chega pro cara e fala, bicho, tá uma bosta, cara. Não vai. Não vai. Mas ninguém faz isso. Ninguém não faz vai. Isso, cara. É uma merda.
E ele gosta de trocar porrada. Tipo, sei lá, vai, sei lá, o Ronaldinho Gaúcho. O cara gosta de jogar, ele não gosta de treinar.
Exatamente. Exatamente.
Então, porra, me escala pro jogo, professor. Ele quer lutar, mas não dá. Exato. O nível tá muito alto, cara.
Bom, essa é a história. Parabéns aí ao BJ Penn por fazer parte da nossa lista. Sacanagem.
Parabéns,
né,
cara? Foda. Cara, grande BJ, velho.
Vamos, porra, foi demais, cara. Obrigado pelas grandes batalhas. Pena que acabou do jeito que acabou. Como a história que de repente vai mudar ainda, porque o cara é novo, o cara tem 33 anos de idade. Então a gente tá falando agora do Renan Barão, que teve, assim, uma das quedas mais impressionantes, né, cara? A gente junto já deve ter falado do Barão aqui pelo menos umas 10 vezes, e eu já citei ele em várias... Eu falava que eu tinha muita vontade de sentar com o Aldo e perguntar o que aconteceu depois da luta do McGregor, se ele... Como a gente falou no podcast, com todas as letras, né, cara? Se ele broxou, e ele falou, porra, broxei. Foi foda, foi muito legal. E eu tenho vontade de fazer a mesma coisa com o Barão, cara. Porque pra tentar entender, se bem que a gente já discutiu sobre isso também, aquela história, adaptação aqui nos Estados Unidos. Rola um monte de coisa, um monte de fator psicológico do cara na luta. Mas aí você olha, de repente o ponto de quebra dele, a kryptonita dele, seria o TJ Dillashaw. Tudo bem, mas não precisava perder pra todo mundo que ele lutou depois, né, cara? Então tem alguma coisa a mais ali. Entra junto na mesma época da usada no UFC, então aquele lance, de novo, não tô falando de doping, eu tô falando de corte de peso, deve ter atrapalhado muito, como atrapalhou muita gente, e o cara insiste, aí ele sobe de categoria, aí ele desce de categoria, aí ele sobe de categoria, aí ele desce de categoria, e a vitória não vem, cara.
Nesse meio tempo também teve o racha na equipe Nova União, né, que o Barão é pupilo do Jair Lourenço, que é Kimura, Nova União, lá em Natal.
Uhum.
Ele morava e treinava no Rio, e aí meio que Kimura e Nova União se separam, com toda essa galera, Formiga, Cláudio Gadelha, Barão, não passam mais a fazer parte da Nova União. O Jair, que é o líder da Kimura, se muda para o estado do Arizona para trabalhar com o Ryan Faber. Não, viajei. É o Ryan Bader, confundiu.
Ryan
Bader. O Barão aí começa essa mudança de local atrás de um camp, né? Ele chega a morar no Arizona, não tem cara do peso dele, muda pra Flórida, vai pra ATT. Então todas essas mudanças de treino, de coach, de temperatura, de ambiente, usada, não pode mais fazer reposição intravenosa, distância da família... Filho crescendo lá em Natal.
E derrota, né, cara? E derrota vindo, derrota vindo, nada...
Cobrança.
Foda.
Dele próprio com ele mesmo, né?
Com certeza, que deve ter sido a maior das cobranças, né, cara? A gente tá falando de um cara que entra no UFC em 2011, ganha o cinturão em 2012, um ano. Ele entrou em maio de 2011, ele vira campeão contra o... em cima do Uriah Faber.
Interino, né?
Isso, interino. Ganhou o cinturão interino contra o Uriah Faber em julho de 2012. E dali, meu irmão, ele vai de 2012 a 2014 campeão.
E aí 2014 é porque o Dominic Cruz era o campeão e ficou 2 anos sem lutar, 2 anos e meio sem lutar e continuou campeão, né?
Uhum.
Valeu UFC.
É foda, né?
E aí ele unifica o cinturão contra o Faber de novo. Isso. Na revanche ele dá um nocautão.
Ele ganha o cinturão de verdade contra o Eddie Wineland, certo?
Contra o Faber. Não foi contra o Faber?
Não, eles mudam, ó. Tá dizendo aqui que ele defendeu o cinturão interino. Que ele, na verdade, ele defende duas vezes um cinturão interino, né? Ele defende contra Michael McDonald, era o cinturão interino. Aí ele vai e faz uma luta com o Eddie Wineland, que ele defende o cinturão interino, nocaute da noite, e depois daquela luta ele vira o Undisputed Champion.
Entre essa luta e a luta com o Faber, em algum momento o UFC oficializa, Dominic Cruz vai sentar ali.
Isso. Aí ele faz a revanche com o Faber, UFC 169, de fevereiro de 2014. E defende o cinturão. Aí, meu irmão, aí vem a história do Dillashaw.
É.
Em 2014...
Maio de 2014, ele cruza pela primeira vez contra o Dillashaw.
Perde o cinturão.
E até então ele tinha 32 vitórias e uma derrota. A primeira derrota foi a estreia dele no MMA, muito tempo atrás.
Lá atrás, né? É.
Ele tinha a maior sequência de invencibilidade. O pessoal falava que ele, nessa época ele era o número 2, pound for pound.
Ah.
Brigava com John Jones e Aldo ali pra ver quem era o pound
for pound. Pra ver quem era o mais dominante, né? Foda.
Bizarro.
Muito foda. Aí vai. Perde pro TJ Dillashaw. Head kicking punches no quinto round. Aí ele ganha do Mitch Gagnon.
Só uma lenda.
Ganha antes bem, luta, performance da noite.
Mas antes dessa luta, ele ia enfrentar o TJ em Sacramento em agosto. Eu sei porque eu estava lá. Naquele, eu lembro quando ele não bateu o peso na sexta-feira, horas antes da pesagem, ele desmaia. Não tinha pesagem matinal, era de tarde. Ele desmaia e daí ele vai parar no hospital. Isso, cara, uma hora antes da gente sair no hotel, cara.
Eu não lembro ninguém, disso, cara. E rolou, cancelou o evento? A luta principal? A luta deles,
Joe, o Joe Soto, que ia estrear no UFC naquele card, disputa o cinturão contra o Dillashaw, cara.
Ah, caralho, é verdade. É verdade.
Eu conheci a Natasha nessa semana desse evento.
Ah, que ela massa.
Daí, cara, o Barão, quando a gente, eu tava de carro indo pro evento com a Anaísa, com a Evelyn. E aí acho que alguém mandou uma mensagem, falou, cara, caiu a luta do Barão.
Puta que pariu.
Aí, correria.
Isso em agosto. Então o Dillashaw faz uma defesa, aí remarcam a... Aí o Barão luta em dezembro, vem bem, faz a performance da noite, submission choke, o triângulo de mão ali, o arm triangle, que é o katakatami, né? Contra o Mitch Gagnon. Aí... julho de 2015, quase um ano depois da derrota pro Dillashaw, rola uma revanche e ele perde de novo, nocaute no quarto round dessa vez. E daí, bicho, o cara nunca mais foi o mesmo, né?
Tipo... São duas lutas que ele apanha bastante. Assim, ele vai ser nocauteado no quarto, quinto assalto. Ele
apanhou muito... primeiro, segundo, terceiro, né? Tipo, foi bem desproporcional. O lance dele com o TJ Dillashaw. Aí ele luta com o Jeremy Stephens em maio de 2016, quase um ano depois da derrota.
Mas aí ele já tá no peso de cima.
Ele sobe pra featherweight, né? Ele sobe pro peso pena, tá certo, desculpa. Aí ele faz uma luta contra o Jeremy Stephens. Aí ele vai fazer uma luta em Brasília contra o Philip Nover, ele ganha uma decisão, foi bem apática assim a luta, bem inclusive o nome do nosso lutador aí do evento é bem Xixirim. Não tem um cara que vai lutar, sabe, alguma coisa assim, Xirico, uma luta bem Xirica.
Xirico, pô.
Faz uma luta bem Xirica lá no UFC Brasília contra o Felipe Nova.
Logo depois da chinesinha, cara.
Foi logo depois da chinesinha.
Quem não entendeu, assista o podcast de ontem.
Vai assistir, cara. Ficou muito bom. Muito bom. Aí, bicho, aí ele vai fazer uma luta contra o Aljamain Sterling no UFC 214, julho de 2017. Já é um catchweight que ele provavelmente não bate o peso.
Não, foi catchweight porque os dois bateram peso, porque a luta foi
140
em cima da hora. Aí fizeram catchweight.
Ah, tá. Deixar eu dar a notícia certa, dizendo que ele não bateu peso. Pro cara do bar chegar lá e falar assim, ó, ouvi lá o top 10, sei tudo do Barão, cara. Tudo, não bateu peso no UFC 214. Aí ele pede pro Aljamain Sterling, decision. Aí ele perde de novo, ele volta pra bantamweight e ele vai, Brian Keller perde também em 2018.
Dominado pelo Keller.
Aí ele não bate o peso duas vezes, André Ewell e Luke Sanders, derrota nos dois, a do Luke Sanders, uma derrota por nocaute, que ele não bateu o peso também, Cara, na do Andre Ewell, em setembro de 2018, ele faz 141 pounds.
Era pra fazer 136.
136, cara. Ele passa, assim, pra caralho, assim. Do peso quase oficial, ele passa 6 pounds, 6.7 pounds. É perder peso por 3, 4 quilos, cara. É muito...
5.7.
É muito peso. Isso porque você fala 136 porque já é o 1 de desconto ali, né?
A libra de tolerância.
É, porra.
Desconto é foda.
É, então, é libra de tolerância, sim, tipo... o não cara devia chutar pra 135, né? Mas eles chutam pra 136, né? Eu tenho que bater 136. O cara faz lá, 136 ele vai pesar. Luke Sanders, ele perde de nocaute em fevereiro de 2019. Aí ele volta pro UFC São Paulo ano passado, novembro do ano passado. Ele luta com o Douglas Silva, perde por decision e tiram ele do UFC.
5 derrotas seguidas, não foi demitido, não renovaram, né?
É.
Ele termina essa caminhada no UFC aí com 7 derrotas nas últimas 8 lutas, sendo 5 seguidas. Retrospecto horroroso, né? Horrível, ainda absurdo. Mais contar o quão bom, quão vitorioso ele era antes disso. É, a gente tem uma fase realmente que acaba com uma nuvem negra ali no currículo do Barão, que, como você disse, é muito novo ainda, né? Tem 33 anos.
Pois é, cara, uma loucura, né? Você acha que você tá falando de um BJ Penn, né? De um veteranão aí de 40 anos, 40 e poucos anos, mas não, cara.
Novo, ainda tem muita coisa. Enfim, ele não luta desde então, mas recentemente ele assinou um contrato com o Taur MMA, que é um evento nacional.
A gente até falou, né, dele no programa de ontem, não foi? Que ele assinou com o Taur, tá treinando lá com os irmãos Pitbull, e os caras falaram, a gente falou dele.
Exatamente. É, a gente entrevistou o Patrício Pitbull, e o Pitbull falou que ele acha que o Barão tem muito a oferecer ainda, e que toda essa nuvem, basicamente psicológica, toda essa fase negativa que dura, cara, 5 anos já.
Loucura,
5 anos de fase negativa com o Barão, que é psicológica. Que agora ele voltou a morar no Brasil, mora em Natal, tá perto do filho, perto da família. Tá treinando na Kimura, na Pitbull Brothers, que era inclusive a equipe rival da Kimura Nova União, e que agora, de acordo com o Patrício, o Barão vai voltar, tem muita linha para queimar e vai voltar ao topo da MMA Mundial.
Cara, é legal esse tipo de apoio de um cara que nem o Patrício também, né, cara? É bom pro ego do cara, tá lá assim num time campeão de novo. Cara, ele tava dando aula numa escolinha que a Cláudia Gadelha abriu aqui em New Jersey, você lembra disso, bicho?
O Barão?
É. Eu não sei se ele foi sócio da Claudinha. Eles abriram uma academia, assim, pequenininha aqui em New Jersey.
É, eu lembro disso. Quando assim que a academia se mudou para os Estados Unidos.
Eu acho que ela em Randolph, New Jersey. Mas, assim, pequenininha, assim. Devia ser, assim, um tatamezinho do tamanho do meu estúdio aqui. Pequeniníssimo. E vira e mexe, o Barão tava lá com ela. Não sei se eles eram sócios. O Barão dando aula lá. Eu até pensei lá, cara. Eu falei, cara, do caralho, né, bicho? Vou lá, pelo menos, apertar a mão do cara, falar um oi, sei lá, uma porra assim.
Eles são muito amigos, cara.
E cara, foda, se você olhar da primeira derrota dele contra o TJ Dillashaw em maio de 2014, cara, fez 6 anos, né, que começou o declínio dele, seja lá qual foi o motivo, ou psicológico, ou usada com corte de peso, ou psicológico em relação à derrota, né? Um cara que não perdia nunca, né, cara? Perdeu na estreia, não perdeu mais. Aí ele perde. Não só perde do Dillashaw, mas ele vem numa vitória significante, né, cara? Contra o Faber em fevereiro. Aí o cara luta de novo em maio e some, né, cara? Os caras desmantelam o Barão e ele nunca mais foi o mesmo. 10 lutas, 8 derrotas, cara. Em 5 anos.
E nesse período, 2 vezes ele não bate o peso, tem aquela de Sacramento que ele desmaiou, bateu a cabeça, mudanças de camp, mudanças de categoria, né? Sobe, desce, sobe, desce. Mudança de cidade mesmo, vai morar em Phoenix, vai morar em Coconut Creek. Daí volta pro Brasil. Loucura, muita mudança, né, cara? Muita mudança mesmo, até se ajustar. Parece agora que, pelo menos o que a gente entrevistou o Barão também, Ele frisou que a motivação voltou, que ele sentia falta mesmo. Não se adaptou, embora tenha morado nos Estados Unidos, se eu não me engano, 3, 4 anos. Ele fala que não se adaptou, morando mesmo em Orlando, perto de Orlando, ali tem muito brasileiro, comida brasileira de fácil acesso,
Tudo.
vários brasileiros na Haiti, mas ele não se acostumou, cara. Não fala inglês, não deu. Não deu, e agora de volta ao Brasil, talvez ele. Não digo nem ser campeão da UFC, pelo menos reencontra a felicidade de voltar a lutar, né, cara?
Exatamente,
Voltar a
cara.
fazer boas apresentações.
E é um cara de nome, né, cara? Se ele fizer duas, três apresentações boas aí, já tá de volta aí num Bellator da vida. Num... Eu não acho que volta pro UFC pela história. O UFC tem ciclos, né, cara? O cara sai. Você lembra de algum que saiu e voltou ou não?
Alguns. Vários.
Lutou em outro lugar e voltou?
BJ Penn, por exemplo, que a gente
Não, tudo
falou hoje.
bem, mas recentemente, porque era outra força, né, cara, o UFC, você tem que entender, a gente tem que entender, chega aquele momento da explosão do UFC mesmo, e eu não tô nem falando da luta do Ultimate Fighter lá, que aquilo lá foi o que salvou os caras da falência, na verdade, não foi o boom do MMA, né, a gente tá falando, assim, sei lá, de talvez o quê, 10 anos pra cá?
Cara, vai, o Jorge Santiago foi demitido 2, 3 vezes do UFC e voltou.
Quem?
O Jorge Santiago.
Jorge Santiago? Eu não lembro
É,
dele, cara.
Black
O
Zina.
meu amigo vai encher no saco lá no Instagram de novo.
O Jorge Santiago foi brasileiro.
Porra, deixa eu ver.
Mas
Jorge. Não, peraí que eu
Santiago.
vou ter que pesquisar aqui agora. Jorge
Santiago.
Santiago. É, cara, eu realmente não sei quem. Eu tô vendo a cara dele aqui agora. Jorge, desculpa.
Black Zina.
Não lembro. Caralho, não lembro.
Não, tem vários já. Esse ano, 2 eventos para trás, que teve um cara
Ah, mas aí foi em 2013, pô, olha lá. Ele faz. É, ele.
duas, 3 semanas atrás, tem um cara que voltou a assinar com o UFC, que tinha sido demitido, cara.
É, tá bom. Bom, o que seja. Eu acho que pela história do Barão, ele não. Eu acho difícil trazer um cara com renome desse, assim, pra organização. Entendeu? Depois de 8 derrotas em 10 lutas. Sei lá, eu acho que rola um Bellator, um UFC, uma porra dessa assim,
É,
e ele
difícil
vai ser
é.
feliz, tá ligado?
Ele só voltaria para você assim. Ele tem que convencer. Agora é fato: ele tem que convencer você, primeiro, que ele não é mais o mesmo lutador que deixou o UFC, né? Com
Exato.
essas derrotas. Provar que é um investimento a longo prazo.
E
Você não vai
você
contratar.
vê que rolou um respeito fudido do UFC com ele, né, cara? Demoraram literalmente 3 anos pra cortar o cara,
Não
entendeu? Tipo.
cortaram, esperaram acabar o contrato, não
É, então,
renovaram.
é isso. Tudo bem. Que praticamente é a mesma coisa, né? A gente não vai renovar. Não
Não,
estamos te
não é.
mandando embora, mas a gente não te quer mais aqui.
Não, é e não é. Não é a mesma coisa porque tem uma cláusula contratual que você pode demitir o lutador quando ele quiser, sem pagar nada.
Quando quiser, tipo, ganhando, perdendo, tanto faz.
Isso.
Mas não faz, né? Não fazem.
Com vários caras eles fazem, Rafael.
Não,
Cara.
eles fazem com o cara que tá começando, não com o Barão da Vida. É.
Exatamente. Só corrobora a questão que eles respeitaram muito o Barão.
Exatamente, é o cara que tinha uma
5 derrotas.
história. De repente, até de repente fala, porra, vai que o cara volta. É foda, né? Você tá com uma garrafinha da Onit?
Não.
Vira.
Thermoflask.
Ah, tá. Eu achei que a gotinha era o símbolozinho da Onit.
Tô com isso aqui também, hein?
Ih, lá vem.
Isso aqui eu vou guardar pra semana que vem.
Eu já sabia, né? Guarda, vai guardando. Vai guardando, porque um dia você vai usar ele de novo.
Se não fosse a Xena, eu já tinha usado.
Se não fosse a Xana. Mas tem Xana. Botou a Xana em jogo, meu irmão. Muda tudo.
Quem tem Xena tem tudo.
Tá, aí acho que encerra por aqui, né? O Barão. Agora a expectativa é ver a estreia dele no Taura e ver como é que se sai, né, cara? Torcer pra ter uma estreia boa, dominante.
Não lembro de cabeça, mas é outubro ou novembro ele deve estar no Taura. Se eu não me engano, inclusive, vai ser nos Estados Unidos, ali na Flórida.
É, já sabe onde vai televisionar? Já falaram alguma coisa?
No Brasil fecharam com o canal Combate, né?
Ah, é?
O Taura.
Legal isso. Interessante.
Estão prometendo bastante coisa. Vários lutadores, ex-UFC, eventos nos Estados Unidos com dólar alto. Então, a galera tá curiosa aí pra
Vamos
ver o
ver,
tal em
como disse
ação.
o Maldonado, só acredito depois do cheque.
Maldonado que assinou com o
Que
Taura
assinou com o
também,
Tauro, falou depois de assinar. Eu fiquei comemorando na transmissão o pé de pano e o Maldonado. O pé de pano falou assim: ih, rapaz, ó, não comemora não, porque enquanto não pagarem, o Maldonado concordou. Falou: não, é verdade, enquanto não pagarem, não dá pra comemorar não. Já levei muito tombo. Então,
né?
o que eu
Já
não
levou
acho que vai
tombo
ser o.
esse ano,
Não
inclusive,
acho que
né?
vai ser o caso, porque os caras estão vindo forte, né, cara? Com um monte de nome. É uma irresponsabilidade sem tamanho fazer uma cagada com essa visibilidade rápida que os caras ganharam, né, cara? Isso que é interessante lembrar.
Toquinho, Barão, Pezão, Sarafian, Paulo Thiago, Sertanejo, muita
Tem
gente.
uma galera forte. E é legal, cara, ver esses caras lutar, só cara brabo, vamos com tudo. De repente os caras nunca perderam a brabeza, o esporte que evoluiu em volta dos caras também, né? Também tem
Sim.
essa. Também tem essa, tem que levar em consideração. Bom, fechou?
Fechou, mais uma pra conta aí.
Terça que
MMA
vem.
hoje.
Aí tá, a gente tá no sexto, certo? Sexta que vem. Quer anunciar quem que a gente vai falar? Não.
Sexta que vem tem a Ronda, né?
Sexta que vem a gente vai falar da Ronda e do Rashad Evans.
E o último episódio a gente mantém em segredo
O último episódio é segredo. O que não é segredo é que você entra lá no www.agfight.com, top 10 na galeria, e vocês vão ver quem tá lá. A gente deixou por último uma das rivalidades. Inclusive,
segredo só
saiu
para quem
uma.
é vacilão e não acessa a GFight, não chega a GFight no Instagram.
Isso aí. Segue lá, agfight.com, acessa o Instagram, ag.fight. E tem YouTube também, AG Fight, segue o MMA também, MMA Hoje. A gente postou um
Boa.
vídeo da entrevista do Borrachinha com legenda, tá com 40 mil views. Acho que é 2% que assina o canal só, cara. E a galera não assina. Puta que pariu. Por quê?
Aperta o sininho, caralho.
Não é? Falar em sininho, o teu sininho lá funcionou? O que eu te
Eu não
mandei?
testei, não testei.
Porra, horas trabalhando, design gráfico assim,
Sou um cara
avançado.
ocupado.
Porra, cara, é foda. É foda, eu também
Cara
sou, e
ocupado.
mesmo assim eu tiro tempo pra fazer as coisas pros amigos, entendeu?
Você é brother.
Mas tudo bem, é a vida
Quando eu tenho
assim.
tempo vago, eu fico gravando podcast.
Foda, né? Ainda joga na cara. Puta que pariu.
E daqui a
Ó,
pouco eu tô indo pro
só pra galera
contender-se.
entender, ó, vou aqui, audiência, ó. 94% de 40 mil visualizações, 94% não eram assinantes do canal.
Galera, viaja também. Se
Sacanagem, não custa
inscreve nessa
nada, né?
porra, velho.
Porra, clica lá, é de graça, caralho. Não tô pedindo dinheiro. Só clica lá no subscribe. Vamos nessa?
Já é. Até semana que vem, pessoal.
Então vai lá. Valeu.
Os
Abraço. Os.